shoot the ball!
Holy
snap, placement, kick by Hartley, and it is, good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl!
Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast.
Estamos ao vivo, eu acho, espero que sim. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Faz tempo que não fazemos nada ao vivo. Bem-vindo você que vai nos assistir. Espero que alguém nos assista ao vivo. E você que vai nos assistir depois. Estamos aqui porque, graças a Deus, Pete Carmichael foi finalmente mandado embora. Deus é mais. Comemore, torcedor do Saints. E hoje, para falar comigo sobre isso, temos aqui a Erika. E aí, Erika, tudo certo?
E aí, pelo menos uma alegria, né? Nessa off-season, por enquanto. Já que, né, o Dennis Allen vai seguir, infelizmente. Mas a gente não pode pedir tanto Saints, né? Então, Pete Carmichael foi com Deus. Espero que nunca mais volte. Mas, pelo menos, uma coisa a gente teve de felicidade aí.
E o Luca, que participou do nosso podcast essa temporada 2023, lá do Saints Brasil XLIV. E aí, Luca, como tá?
E aí, Jéssica, e aí, Erika, e aí, pessoal. Ah, nossa, um alívio, uma dor a menos na vida do torcedor do Saints, né? Graças a Deus, um câncer foi embora, né? Agora o outro, felizmente, vai ficar, né? Mas pelo menos um problema já foi.
E é essa galera que vai fazer, né, esse We That Podcast 130 ao vivo para vocês. Se você ouvir isso depois lá no nosso podcast, né? Estamos aqui ao vivo para a galera que vai nos ouvir depois lá no seu reprodutor favorito de podcast. Lembrando as nossas redes sociais, antes de começarmos, aí tá aqui embaixo, para você que está assistindo no YouTube. O nosso Twitter é @SaintsBrasil09 e o nosso Instagram é @MundoWooded, certo? Então segue a gente lá e leia também lá o que escrevemos no nosso site, que é MundoWooded.com. Aqui tá aqui para vocês, MundoWooded. Deixa eu só arrumar ele aqui. Agora vai. Aqui, ó. MundoWooded.com, passando embaixo do seu vídeo para quem estiver ouvindo. Para quem estiver assistindo no YouTube.
Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast.
Deixa eu só ler aqui a notícia que a gente não, que ninguém esperava. Mentira, a gente esperava que alguém ia ser o scapegoat, né? Ia ser o... Como fala essa palavra em português? Ia ser o bode expiatório. Deixa eu só colocar no Instagram aqui, que estamos ao vivo no YouTube. Senão não dá tempo. Aí, pronto. A gente sabia que alguém ia ser o bode expiatório, né? Essa temporada, porque, pelo amor de Deus, né? A gente sabia que, pelas notícias ali, que Dennis Allen não seria demitido, né? Começou a pipocar essa notícia, eu acho que faltou umas quatro semanas para terminar a temporada. Que Dennis Allen não ia ser demitido e não foi, né? E então a gente vai ter que sofrer aí com Pete Carmichael. Vai ter que sofrer mais um ano com o Dennis Allen de coordenador ofensivo. Deixa eu só ler a matéria que eu traduzi lá no nosso site, para não falar besteira. Aproveitando aí vocês, né? Lembrando. Acessem o nosso site, mundorudete.com. Então a notícia é a seguinte: Saints demite o coordenador ofensivo Pete Carmichael, como lido no NOLA.com, texto do Luke Johnson lá do NOLA.com, que o Saints não manterá o coordenador ofensivo Pete Carmichael para a temporada de 2024, conforme foi anunciado terça-feira, aí, dia 17, ontem foi 16 de janeiro. Então, o Pete Carmichael estava há 18 temporadas no Saints, e ele chegou ao Saints junto com o Sean Payton em 2006, primeiro para ser treinador dos quarterbacks, e depois ele passou, em 2009, ele passou para coordenador ofensivo. E além dele, por enquanto o Saints demitiu também, também demitiu o assistente ofensivo Bob Bicknell e o técnico dos wide receivers Cody Burns, e não demitiu, mas deixou ele embora, o técnico dos running backs, eu não sei o nome dele, desculpa galera, não gravei, que foi para um outro time, agora eu não sei que time que foi, desculpe. Mas ele também, ou seja, são 3 vagas aí, por enquanto, abertas no sistema ofensivo do Saints. Primeiro, galera, qual é a felicidade de finalmente termos nos livrado, pelo menos, de alguém que não estava rendendo, que todo mundo viu que não rendia, que não estava dando certo como play caller? A gente sabe que quem era play caller do Saints aí até era o Sean Payton. A gente nunca teve que se preocupar, né? Depois que o Sean Payton chegou no Saints, nunca teve que se preocupar com quem ia fazer as chamadas ofensivas, porque o Sean Payton fazia isso. Mas, assim, e o próprio... um dos jogadores que jogou o Super Bowl com o Saints e ganhou, Lance Moore, falou que... tweetou ontem ou hoje, não lembro, que sem Pete Carmichael, o Saints não teria ganhado o Super Bowl, né? Então, assim, eu acho, como eu falava nos podcasts, que o problema não era só o Pete Carmichael, óbvio, mas também era a responsabilidade que foi dada pra ele, e ele não conseguiu mostrar resultados, né? Infelizmente. E o Saints é um time, mas é uma franquia que dá dinheiro, né? Uma empresa. E então, 2 anos aí, o Saints deu 2 anos pra ele, não deu certo, segue pra próxima. E é isso. Mas, Erika, diga pra nós o que você achou dessa demissão, já era esperada? Ou pra você, né, como foi?
Eu, sinceramente, não duvidava que ele fosse seguir, levando em consideração o modus operandi do Saints, né? Mas... assim, tipo, ele fez muito pelo time, eu acho, realmente, porque a gente não teria o sucesso que teve sem ele. Mas ele se provou nessas duas, três temporadas, né? Que ele teve de... junto com o Dennis Allen, já fez... Não, foram 2 temporadas, assim. Nem me lembro direito. Dennis Allen já tá me irritando tanto que eu já nem me lembro. Que não tava funcionando o papel dele como play caller. Porque quando o Saints tava com o... com o Sean Payton, era o Sean Payton que fazia as chamadas, né? Eu posso estar errada, se eu estiver errada, podem me corrigir. Então, a gente percebia, assim, por exemplo, que durante os jogos, era... parecia, assim, que o jogo do Saints tinha a... Era tão raso quanto um Pires, assim, sabe? Tipo, por causa que eles não tinham jogadas boas... quando alguma coisa dava certo, não se repetia. Quantas vezes a gente já pediu, pelo amor de Deus, bota pra correr o Camara, ou bota o Tyson Hill, porque o Tyson Hill tá funcionando, e ele não seguia. Os jogos, a gente, o Saints, né, a temporada inteira passou nos fins dos jogos resolvendo reviver quando tava perdendo, e aí mesmo assim perdia, porque, né? E mesmo assim, tipo, ele podia ter aprendido com essa melhora do Saints durante o jogo, mas a gente via os jogos de novo, era a repetição das mesmas coisas. Então eu acho que, assim, que não tinha mais condição. E ia sobrar pra alguém. E aí, né, sobrou pro coordenador ofensivo. Eu acho que foi só uma burrice, não sei se burrice, eu acho que foi equivocado mandar embora o de wide receivers, o treinador de wide receivers, né? Por causa que a gente teve uma boa Tivemos bons wide receivers esse ano, apesar de tudo, né? A gente teve o A.T. Perry, tipo... A gente teve o A.T. Perry jogando bem quando foi colocado pra jogar. É, o Chris Olave, tipo, fazendo tudo que tá fazendo e tudo mais, sabe? Então, eu não entendi muito bem essa movimentação específica, mas, né, vai saber o que acontece lá dentro. E só pra finalizar, foi o Joe Thomas que foi, ele fez uma entrevista com o Giants, ele era técnico de running backs e foi pro Giants na mesma posição também, de técnico de running backs. O que diz muito sobre como tá o time do Saints, na minha opinião, porque o cara sair do time pra ir pra mesma posição em outro time, eu acho que, né, é, deixa bem explícito, assim, que ele definitivamente não queria ficar no time.
E você, Luca? O que você acha dessa mudança que o time está promovendo no ataque, né? Infelizmente, vamos ter que aguentar a Dennis Allen aí mais uma temporada.
Manter o Dennis Allen já era algo esperado, né? Esse front office do Saints é uma coisa muito difícil de se entender, né? Eu estava até esperando já o Pete Carmichael e o Dennis Allen no time para a próxima temporada. Ainda bem que pelo menos um foi embora, né? Era um cara que segurava muito esse ataque. Eu lembro que, eu acho que foi um jogo antes do jogo contra o Patriots. Eu acho que foi o quê? Semana 3 ou semana 4 ou 5 o jogo contra o Patriots. Os insiders, né, do Saints passaram uma informação que o Saints era o último time que fazia motion, né, movimentação pre-snap. E justamente quando o pessoal foi reclamando, o Pete Carmichael fez um jogo contra o Patriots, se não me engano, que teve bastante motion, teve bastante movimentação pre-snap, e no outro jogo ele simplesmente já parou com aquilo. E realmente o pre-snap funcionou muito bem nesse ataque. Só que, né, o nosso querido Pete Carmichael tem um QI de uma lagartixa, né? Não utilizava absolutamente nada que dava certo. E eu acredito que foi uma... Ele parou de evoluir, ele parou no tempo. Igual você falou, Jéssica, 18 anos, né? E a pessoa manter como um coordenador ofensivo durante 18 anos... sendo bom, top, é realmente difícil. E ele vivia muito ali na abinha, né, do Sean Payton, né? Pelo menos o que a gente via, pelo menos o que eu via, né? Tanto que quando falava no ataque do Saints era só Sean Payton, ninguém nem lembrava de Pete Carmichael. Então, acredito que foi uma movimentação necessária até pro torcedor dar aquela acalmada, pelo menos... que o Dennis Allen foi embora, mas pelo menos o Pete Carmichael foi mandado embora, pelo menos uma coisa a menos. E o Joe Thomas, né, uma perda, eu gostava bastante, né, do Joe Thomas, desde aquela, já estava bastante tempo no Saints, mas aquela duplinha do Mark Ingram com o Kamara, ele fazia uma rotação bastante interessante ali, treinou muito bem também, desenvolveu, teve um dedinho ali no Tyson Hill também. Mas é isso. No momento é ser feliz, pelo menos por enquanto, com essa demissão do Pete Carmichael.
E assim, galera, vamos só alguns números antes de a gente falar outras notícias, né? Relacionadas à demissão. Lá no texto que tá lá no mundoverdade.com, que a gente vai traduzir lá do nola.com, fala assim: 2022, que foi o primeiro ano em que. O Carmichael assumiu full-time ali de play caller. 2022. Os Saints terminaram na 22ª posição na classificação da NFL em pontuação, com 19,4 pontos por jogo, lembrando que são 32 times, e na 19ª posição em ataque total, sendo 333,8 jardas por jogo. E essa é a pior classificação que a equipe tem em pontuação e a segunda pior em ataque tempo total desde a temporada de 2005. Isso em 2022, com Pete Carmichael. Agora, 2023, a produção, segundo, né, estatísticas, segundo números, a produção geral melhorou aos poucos, mas mesmo com esse final que a gente teve na temporada regular, se você não ouve o nosso podcast lá o nosso Idade Podcast 129. Vá no seu produtor favorito e ouça, que a gente falou, né, do final da temporada. A gente deu uma resumida na temporada. Vá lá e ouça. É, Nova Orleans ficou no meio da tabela, ou pior, em várias categorias de ataque importantes. Por exemplo, foi 14º em ataque total, 21º em ataque terrestre, 15º em porcentagem de terceiras descidas e 18º em porcentagem na red zone. O que fez o Saints conseguir melhorar um pouco sua classificação foram os 48 pontos que meteu no último jogo, que meteu no Atlanta Falcons. Então, é assim, não tem como, baseado em números, eu não gosto de me basear só em números, né? Assim, a matemática é exata, mas vários fatores contribuem para um time, né? Como a gente pode ver. Mas se a gente for olhar os números em si, a coisa foi feia pro ataque do Saints. E assim, Derek Carr demorou semanas para jogar bem, a linha ofensiva demorou semanas para jogar bem, e assim, tudo isso eu acho que nas costas não só do Pete Carmichael, né? Igual, eu também não queria que fosse mandado embora o técnico de wide receivers, porque ele fez o que pôde com o que tinha, e com jogadores jovens, Chris Olave, A.T. Perry, Rashid Shaheed, entendeu? Ele fez o que ele deu com o que ele tinha. Mas isso eu acho que, igual o José, nosso amigo José, falou no nosso grupo que a gente tem lá no WhatsApp, ele falou que talvez o Saints querendo dar fim a tudo que é ligado ao Pete Carmichael, né? E com isso, assim, tentando dar um fim à era Sean Payton no Saints, né? Finalmente tentando dar um fim à era Sean Payton no Saints, o que não faz muito sentido, assim. Nunca se foi um modo Zé, mas... o que um pouco, não faz um pouco de sentido é que o Dennis Allen era coordenador defensivo do Sean Payton. Então, o Sean Payton que falou que deu seu aval também para ele continuar ali no Saints, né? Deixa eu ver se eu acho mais números aqui. Aqui. O Saints... Em 2022, também foi um dos times mais propensos a turnovers na NFL. Entregou a bola 25 vezes. Em 2022, o problema na red zone não convertia as suas chegadas na red zone em touchdowns. Lembrando que em 2022, o James Winston machucou na terceira semana. Acho que foi na terceira semana. E daí, depois, quem assumiu foi o Andy Dalton. Né? Ele ficou 14 jogos ali. E tanto Andy Dalton quanto James Winston em 2022 tiveram 22 touchdowns e 14 interceptações. E continuando em 2022, o time... aqui. O time teve uma média de apenas 12,7 pontos por jogo. Assim, nos cinco primeiros jogos ali de 2022. Aí com o tempo as coisas foram melhorando, mas... A situação na red zone não dava. O Saints só converteu 52% das suas chegadas à red zone, né? Isso é muito pouco para um time que quer ganhar, né? A gente viu aí, tá vendo os playoffs, que o time que marca mais é o time que vai ganhar, né? É jogo de defesas aí. Eu sei que a galera fala que defesas ganham campeonatos, mas o que faz você avançar no campeonato é você ganhar, marcar pontos, né? O que a gente viu aí nesse primeiro fim de semana de Wild Card, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em 2023, para vocês terem noção da Red Zone, problema da Red Zone, no jogo da semana 12 contra o Falcons, o Saints chegou na Red Zone 5 vezes e não converteu nenhuma descida. Nenhuma dessas 5 vezes para touchdown. Daí acabou perdendo um jogo importante dentro da divisão que poderia ter ajudado o Saints a chegar na pós-temporada, mas não aconteceu. E por causa dessa situação, a solução do Saints foi colocar durante as semanas de treino, mais jogadas ensaiadas na red zone, o que melhorou um pouco, porque depois após a semana 12, o Saints marcou 15 touchdowns nas suas últimas 20 visitas à Red Zone. obrigada por tudo, Pete Carmichael. Boa sorte na sua vida, seja você for treinar outro time ou seja você se aposentar. Obrigada aí pelo Super Bowl. Mas já deu, né? Igual o Luca falou, sangue novo. Acho que todas as franquias aí precisam de sangue novo. E é o que tá acontecendo. A gente vê a maioria das franquias aí tendo técnicos novos, jovens, chegando para assumir, né, posições nas franquias. E a gente tem o maior exemplo do Shanahan chegando ali com o 49ers, com o McVay, apesar de estar eliminado agora, nesse ano dos playoffs já. Mas muita gente procura técnicos dessa árvore, né? McVay, Shanahan, para contratar para os seus times. Principalmente em questões de ataque ali, né? Em posições ofensivas. E agora eu vou pôr aqui o Ivan, beijos, Ivan, falando aqui que uma das coisas boas é que o Santos está entrevistando uma galera que está ao menos enganando a gente que não vai pegar o Gruden. Realmente, Ivan. Né? Realmente. O Saints está colocando uma requisição de entrevista, né, que tem isso na NFL, para o OC ofensivo, para o coordenador ofensivo Shane Waldron dos Seahawks. Também pediu para entrevistar o treinador de QBs do Bengals, o Dan Pitcher, e pediu para entrevistar o Pass Game Coordinator, coordenador do Pass Game, e técnico dos quarterbacks do Rams, o Zach Robinson. Acho que foi só esse. Tem mais alguém? Que eu não lembro. Não é? Só esse. São três nomes muito bons. Galera aí, são três nomes jovens, relativamente jovens, né? Desses três, Luca, quem você gostaria mais de... Por enquanto, só três, tá, galera? Nosso GM, Mickey Loomis, deu entrevista nesta terça-feira falando que não vai apressar, né, essa situação de contratação, que vai tirar todo o tempo possível, etc, etc. Mas ele tem que lembrar que este ano vai estar matar ou morrer, né, a situação de coordenadores ofensivos. Muitos times demitiram seus coordenadores ofensivos aí com o fim da temporada. Mas, Luca, desses três nomes ditos até agora, quem você mais se interessaria em ver no Saints?
Então, desses três, acredito que um nome que pode ser interessante é o coordenador ofensivo de Seattle, porque colocar o Geno Smith para produzir algo bem complicado, e ele conseguiu durante duas temporadas, eu acho, essa e a passada, que o Geno Smith jogou bem. Então, é um nome que seria interessante. E eu ficaria entre ele e o dos Bengals. Seria um dos dois, né? Acredito que o coordenador dos Seahawks, né, por ser o coordenador ofensivo, já vem mais preparado, né, para esse ataque, né? E pô, vamos colocar os pingos nos is, né? A gente tem mais potencial ofensivo do que o ataque de Seattle. Então, colocar alguém com mais opções, mais força assim, ofensiva, para um cara que trabalhar, por exemplo, com o Geno Smith. Eu sei que o Geno Smith e o Derek Carr são duas coisas muito boas, né? Mas eu ainda prefiro o Derek Carr do que o Geno Smith. Mas eu gostaria ou do coordenador ofensivo de Seattle ou o dos Bengals. Ficaria entre esses dois, mas provavelmente vai ter muitas entrevistas ainda pela frente, espero, né? A gente ter um leque bom de opções.
Você, Erika, desses três nomes aí, quem você acha que, ok, vamos tentar um pouco melhor com este, vamos dar uma segunda entrevista para esta pessoa?
Eu tô com o Luca também, eu acho que tanto do Seahawks, quando era o Facebook do Seahawks, quanto de treinador de quarterbacks do Bengals são as melhores opções até agora. O do Bengals fez o Jake Browning funcionar bem também, né? Que é um ponto positivo, porque é um quarterback aí reserva que, né, na medida do possível, funcionou bem. Mas a real é que a gente tem que também lembrar é que vai saindo a gente passível de entrevista, né? dos playoffs agora, porque os times não... Olha, eu acho que nunca liberam para entrevista agora, antes do, de terminar, de ir embora dos playoffs, né? Então, quando vê, tem mais nomes aí. Eu, de cabeça, sinceramente, não sei. É, nome de muitos coordenadores da NFL. É, mas eu espero que o Mike Loomis, apesar de eu achar que não dá para ter tanta calma assim quanto ele tá tendo para contratar alguém, eu espero que ele observe também esses nomes, né? É, e eu espero muito, eu não rezo, porque eu não sou religiosa, mas enfim, eu vou rezar tanto para que não seja o Gruden, porque se for o Gruden, eu acho que eu desisto desse time de vez. É, então, o meu medo maior é que seja ele, justamente por essa proximidade que ele tem com o Derek Carr. Então, qualquer um que vier, além dele, sinceramente, eu tô feliz. Esse é o nível que eu tô de fé do time, né? Então, mas é isso. É, eu acho que qualquer coisa além do Gruden vai ser já uma opção melhor.
Uma pessoa que eu lembrei aqui, que pode ser uma boa adição, mas acredito que para sair de lá ele vai ser somente como treinador, é o Ben Johnson, né? Ben Johnson, que é coordenador ofensivo dos Lions, né? Mas acredito que sair de coordenador ofensivo dos Lions e ir para coordenador ofensivo de qualquer outro time, ele não saia. Ele só sai como head coach, né? Mas, para mim, é atualmente um dos melhores coordenadores ofensivos. Para mim, um dos melhores coordenadores ofensivos que tem atualmente na liga. E acredito que daria uma liga boa aí com esse ataque.
É, o que eu vi é que ele está sendo já cogitado para entrevistas para head coach. Então, infelizmente, eu acho que... que esse sonho fica meio distante, até porque ele era do Saints também, né? Junto com o Dan Campbell. Uhum. É, também outro que poderia ser o nosso técnico hoje, mas a gente, né, acabou deixando ir. É, mas eu acho que... É, seria perfeito, mas eu acho muito difícil, assim, que ele saia do Lions, do jeito que tá o Lions, pra ele seguir no mesmo cargo, né? É, a real é que esse ano, eu tava pensando agora aqui, esse ano a gente tem uma classe de treinadores free agent que, tipo, é muita burrice do Saints não aproveitar, na verdade, né? Porque a gente tem aí o Pete Carroll, a gente tem o Bill Belichick, a gente tem o Mike Vrabel, todos esses caras liberados. Então, dá cada vez mais ódio de que a única demissão mais importante, assim, que vai vir é a do Pete Carmichael, né? Porque imagina aí, tipo, qualquer um desses três poderia fazer muito mais pelo time do que... o Carmichael, o Dennis Allen, qualquer... A equipe inteira do Saints junta, eu acho, sinceramente.
E aí, a galera falando, lá no Lola.com também tem uma listinha ali que eles fizeram com alguns candidatos. Como a Erika falou, lembrando que o John Gruden aí tá super em alta no Saints, né? Conversas ali no Saints, que o Saints quer contratar ele, etc. Ninguém sabe pra que posição, né, porque tem todo o problema ali com o NFL ali, ele tá processando o NFL, etc. Mas a listinha aqui que o Matthew Paris, lá do Nola.com, fez, tem o Ronald Curry, que é técnico dos quarterbacks do Saints. Aí tem o John Gruden, né? Aí tem o Jay Gruden, que é irmão do John. E ele lembra que o Jay Gruden, ele foi candidato a coordenador ofensivo do Saints lá em 2022, né, antes do Carmichael assumir, mas não deu certo. E um nome que eu particularmente achei bem interessante é o Clint Kubiak, que é coordenador do passing game do 49ers. Eu acho que é um nome que ninguém tá pensando, e como a Erika falou, eles ainda estão nos playoffs, então, obviamente, o 49ers não vai liberar ele enquanto o 49ers ainda tiver chances aí de chegar ao Super Bowl, etc. Mas eu acho, assim, um bom nome. É dessa árvore, né? McVay, Shanahan, e tem feito um baita trabalho lá, para quem assiste jogos do 49ers, etc., acompanha. Pode ver que ele tem feito um bom trabalho lá. E também outro que ele colocou aqui, o Shane Waldron, que está sendo entrevistado, tá vendo? Uma vez acertou, Shane Waldron falou. Ele falou também do Greg Olson, que é técnico dos quarterbacks do Seahawks, né? Igual o Luca falou, o trabalho que o Seahawks fez com o Geno Smith ali está sendo muito bom, né? Levando ali o Seahawks, apesar dos pesares ali. O Seahawks conseguiu ter um quarterback consistente, eu diria. Então, também outro nome para se ficar de olho. E encerrando a lista dele... Não, tem mais três nomes ainda. Mike McCartney, do Cowboys. Eu duvido que o McCartney queira voltar a ser coordenador ofensivo em algum lugar, né? Saindo de uma... Bom, ele nem foi demitido ainda, né? Eu acho. Saindo de uma posição de técnico e sendo coordenador ofensivo ali. Eu duvido muito que ele tenha isso. O Eric Bieniemy, que é do coordenador ofensivo do Commanders, eu acho que foi o nome mais ventilado em 2022 ali no Saints, né? Quando o Saints decidiu ficar com o Pete Carmichael, eu acho que o Bieniemy era o nome mais ventilado ali pra ficar. E ele fez um bom trabalho no Commanders, apesar de ser o Commanders, e etc. Mas o Commanders tá sem técnico, né? Então, talvez ele... Não sei como serão as coisas internamente ali. Não sei, eu acho que eu comento assim, né? Eu li isso.
Ele vai ser demitido. Eu lembro que ou ele vai ser demitido ou vai aposentar, mas eu não sei se já tá sem técnico. Tô procurando agora.
Eu li um tweet hoje falando ex-técnico. Eu falei, foi demitido? Eu não vi nada, né? Mas não sei. Mas fica aí. Dependendo da situação do Commanders, talvez o BNM nem esteja no mercado, porque talvez o Commanders tenha a decência de promover ele a técnico principal, né? Finalmente. E um outro nome também, o que ele fala aqui, que eu dei risada, ele fala do Arthur Smith, que foi demitido do Falcons. Aí eu dei risada, mas bom, Alice, do cara, não posso falar nada. São alguns nomes aí que a mídia de Nova Orleans está jogando para o torcedor. Não que tenha nada certo, só alguns nomes que estão disponíveis. Mas desta lista aqui, para mim, coordenador do 49ers podia muito bem ser... O Santos podia muito bem chegar e perguntar, né? Você quer ser entrevistado para ser mantido, para mudar para a Louisiana e subir de cargo, né?
Enfim, o não já tem, né?
É, o não já tem, o importante é ir atrás, né? O Alexandre está nos dando boa noite. Boa noite, Alexandre. Então é isso. Mais alguma notícia aí, Érica, que você gostaria de falar?
Eu tava procurando o Greg Olsen do Seahawks, né? É que eu fiquei, Greg Olsen não é o Tyrande, mas depois eu percebi que, tipo, é Olsen e Olson. E eu vi que ele era coordenador ofensivo do Raiders, na época do... que o Derek Carr tava lá. E como a gente, aparentemente, vai ficar com o Derek Carr até o fim do contrato dele, e como já teve todo esse assunto, né, em cima do fato de trazer, por exemplo, o Gruden por causa dessa proximidade com o Derek Carr, acho que pode ser um nome que pode chamar mais atenção do Mick Loomis, etc, né, do pessoal do Saints. E seria melhor que o Gruden, né? Então, o cara que fez o Geno Smith ser um bom quarterback, né? Então, quando vê, né? É uma opção boa também. Eu, sinceramente, assim, da carreira dele eu não conheço nada, mas pelo trabalho dele com o Seahawks, parece que é uma boa opção também.
E você, Luca? Tem mais alguém assim que você gostaria? Meu Deus, Santos, por favor, entreviste essa pessoa. Teve uma lista que eu li que a galera falou de algum coordenador ofensivo, agora eu não sei de que unidade, de Ohio State. Eu falei, cara, seria muito engraçado, né? Tipo, entrevistar alguém ali de Ohio State, porque, bom, você precisa draftar jogadores de Ohio State. Mas fale aí, Luca, fica à vontade.
O meu sonho seria o Ben Johnson, né? Mas o Ben Johnson vai ser como técnico principal, né? Mas de cabeça eu não tenho nenhum coordenador que eu vire e fale assim, talvez o coordenador ofensivo dos Dolphins, mas é outro que provavelmente se sair não vai sair para ser coordenador ofensivo, vai sair como head coach, né? Porque esses ataques, o foda de demitir coordenador ofensivo, é que a gente sempre se baseia no, nos melhores, né? Aí o que, que vem? Os melhores ataques: São Francisco, Miami, os Lions também. Então são só times que foram para os playoffs, estão jogando super bem. E a gente olha para o coordenador ofensivo e fala assim: não, esse se encaixaria perfeitamente, mas não deve sair, ou não sai de lá, ou vai virar técnico. Né, técnico principal. Mas um que eu tenho bastante interesse seria o de Miami, né? Que inclusive, né, obrigaria o Saints a ser um time que jogasse com motion, com velocidade, com variação de jogadas, com jogadores mais explosivos, ia já basear um draft também em jogadores mais explosivos, talvez, sei lá, um wide receiver para baixo do draft, que é muito rápido, pegar alguém na free agency, pegar um tight end, alguma coisa mais diferente, mudar alguma coisa nesse ataque também, tentar adicionar alguma outra peça. Eu sei que a gente já está bem completo, né, no grupo de wide receivers, no grupo de running back, né? Eu acredito muito nesses grupos, né? Então, principalmente no Kendrick Miller, de running back, né? O Ivy Silva a gente está super, super bem também. Seria só a questão do Michael Thomas. Mas, de coordenador ofensivo, seria o Ben Johnson, sonho, e o coordenador ofensivo de Miami. Seriam esses dois sonhos. De cabeça, sim, seriam só os dois.
E outra notícia do dia é que o Chargers entrevistou hoje o Jeff Ireland, que é ele responsável ali pelo draft, né, pelos scouts do draft do Saints, pro cargo de GM. Então ficaremos de olho também se perderemos Jeff Ireland, o que vai ser triste, né? E pode falar.
Teve o Kai Harley também, né, sendo entrevistado pelo Carolina Panthers, que aí surgiu a notícia do que o Mick Loomis poderia virar presidente do time, da franquia, e aí eles elevaram o Kai Harley para GM, só que aparentemente não é verdade. Segundo o Underhill, ontem e hoje teve entrevista do Loomis também, ele falando que não pretende mudar o cargo dele. Então, a gente pode perder o Kai Harley ainda também.
O que tá ruim, galera? Pode piorar, né? Assim, nós como torcedores às vezes esquecemos que envolve muita gente numa franquia para fazer a franquia dar certo. Eu tava vendo uma reportagem, eu vi um tweet da galera falando do Ravens, eu acho que é do Ravens, que eles mudaram o personal trainer, não é personal trainer, isso aqui não, é o responsável pelos treinos. Nessa temporada, e como isso ajudou os jogadores a estarem inteiros agora no fim da temporada e chegarem bem para os playoffs. Então, cada peça ali é importante, né? E a gente só se dá conta disso quando a franquia começa a afundar, que é o caso do Saints, né? E um dos Jones que fala do Saints, nunca lembro qual dos dois, tava falando que o problema maior seria perder o Kay Harley, na questão de staff, né? Na questão de staff ali, de front office, porque ele é o responsável pelos contratos no Saints. Não é, por mais que a gente fale do Mickey Loomis, quem faz os contratos dos jogadores é o Kay Harley, entendeu? Então, assim, seria muito ruim para a franquia em questão de front office perder o Ken Hart. E eu tô muito triste que, né, infelizmente a gente vai ter que aguentar o Mickey Loomis. Falando em Mickey Loomis, já que a gente tá aqui e tem um pouquinho de tempo, Luca, o que você achou da entrevista do Mickey Loomis? Eu vi seu tweet lá hoje de tarde, dei risada. O que você achou dessa entrevista sem vergonha do Loomis de hoje de tarde?
Eu achei algo assim sensacional. Cara, o primeiro ponto, na hora que eu abri o vídeo assim, eu vi aquele olhar de desdém, aquele, meio que aquele sorrisinho na cara. Depois eu aumentei o áudio assim, tô ouvindo, não sei o quê, aí eu vejo ele com aquela mascação de chiclete, cara. Parece, tipo, parece vaca mastigando. E tipo assim, aquele olhar de superioridade, como se falasse a coisa mais linda do mundo, e comparando Dennis Allen com o Bill Belichick, comparando Dennis Allen é tipo ao início do Sean Payton, falando que as duas temporadas do Sean Payton começou negativo. Ô, gente, não tem condição um cara virar e tipo, ir numa entrevista como se estivesse, sei lá, saindo com o pessoal pra tomar chope. É a mesma coisa, pô. Ele tava largadão na cadeira, mascando chiclete e falando merda. É a mesma coisa. Tipo assim, isso mostra o que o front, né, o front office do Saints é na liga. É tipo um desleixo total. É simplesmente o pessoal achando que a gente é melhor do que realmente é, porque o Saints atualmente ele é super mal comandado. Então, se a gente olha para uma franquia e vê o dono da franquia, né, o superior da franquia, daquele jeito, porra, largadão, falando, tipo, comparando, pegando umas comparações absurdas, absurdas, gente, pelo amor de Deus, absurdas, do que ele fazendo do Dennis Allen com o Bill Belichick, gente, aquilo ali não, com o próprio Sean Payton, aquilo não tem menor cabimento, né, mas o jeito é aceitar, né, porque esse aí vai pregar o caixão no comandando o Saints, né, mas o Harley vai ser uma perda bem grande, porque o cap do Saints é uma bagunça, já tem anos e anos e anos, né, que nosso cap sempre começa negativo e a gente ainda consegue contratar e renovar jogador. Só que isso aí, esses empurrando com a barriga esses contratos, esse dinheiro, né, não é nada saudável financeiramente pro time, né, principalmente quando os jogadores realmente bons forem parando de jogar, né. Que futuramente a gente vai continuar pagando, por exemplo, o Lattimore, por exemplo, a gente vai continuar pagando ele porque vai renovar o contrato dele, quando precisar renovar com um jogador bom que a gente teve, não vai ter um dinheiro. Uma hora isso vai chegar, gente, isso aí uma hora vai acontecer, principalmente com os contratos sendo mais altos a cada ano. Mas é isso. O Lomes é a definição do que é a franquia New Orleans Saints. Uma vaca mascando chiclete. Essa é a definição.
Sobre o Lomes, óbvio, gratidão a tudo que ele fez ao Saints, etc. Mas, assim, montou o time quando o time não tinha esperança nenhuma, né? Sean Payton, Drew Brees, etc. A história diz quem somos, como torcida do Inter fala. Mas, assim, cara, eu até não discuti o tal no Twitter ali no @6Brasil09. Eu comentei um negócio do Lumes, aí o cara falou assim, o Lumes, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, o meu único problema com o Lumes é que ele tá acomodado. Entendeu? Porque quando ele quer ser um bom GM, ele é um bom GM. Mas ele está acomodado com a situação do Saints. E eu acho que ele deve ser mandado embora por isso. Por estar acomodado com a situação do Saints. Não é porque ele é uma má pessoa, não conheço ele pessoalmente. Mas, pra mim, minha opinião é que ele tem que ser mandado embora pra estar incomodado. Pode falar, Ed.
Ele usou essa palavra hoje pra definir o Saints. Ele falou que o time está muito confortável, acomodado, e que tem que ficar desconfortável, né? Ele falou também que se ele estivesse nas cadeiras do Superdome, também vaiaria o time. Eu fiquei tipo, mano, tu é o único cara que tem poder pra mudar isso. E tu não muda a peça principal desse problema todo, né? Mas tudo bem. Mas eu achei engraçado que ele usou realmente esse termo, assim. E ele é a pessoa que mais tá confortável ali, na realidade, né? Porque é isso, os caras vivem de glória ainda do passado. E, ok, muito bem, muito obrigado por tudo que fez. Mas o Saints não é mais aquele Saints ali da era Sean Payton e Drew Brees. A gente passa vergonha hoje. O Superdome não significa mais quase nada, sabe? Tipo, a gente fica... a gente perde para times ruins do Superdome. A torcida hoje em dia, claro, faz o que pode, mas tipo, não é só a torcida que vai ganhar um jogo, né? É, antes era, o Superdome era temido, hoje em dia não é mais. Não é, o Saints não é nada, o Saints é um time medíocre da NFL. É um time de meio de tabela. Então, tipo, ficar nessa história, não, mas nós temos que ficar, eles têm que ficar mais desconfortáveis, assim, ficar mais confortáveis. Tá bom, então trabalha pra isso, né? Mas o cara, tipo, ele não enxerga, ele não enxerga o problema nele mesmo. É bem isso, assim, que vocês falaram, tipo, pra mim é uma cara de deboche, uma aura de deboche que ele tem, assim, sabe? Tipo, porque ele sabe que o emprego dele tá seguro. A dona Benção não vai demitir ele. Também a gente pode fazer um podcast inteiro sobre ela, eu acho, sobre a administração do time a partir dela, mas enfim. É, então a gente fica nessa, a gente fica tendo que ouvir esse tipo de gente, sabe? E, né, não tem o que fazer.
É triste. E essa entrevista dele aí, tá, do Michael Lumes, rendeu a tarde toda ali no Twitter, né, no chute, pra quem ainda fala. E, cara, é só torcedor revoltado com o que ele falou, sabe? Não tem uma pessoa defendendo ele. Então, assim, ninguém aguenta mais. Obrigada por tudo, mas até logo, né? Vai ser feliz. Se ele quiser se aposentar, ele se aposenta e vai ser feliz. Ai, mas eu acho que é isso. Acho que não tem mais nada até agora no dia de hoje. Eu acho que foram essas coisas, essas notícias. E é isso. Luca, obrigada por estar aqui hoje, por favor. Deixa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar.
Ah, eu agradeço o convite, Jéssica. É, o pessoal que quiser acompanhar, né, o Twitter, ou X, né, que é o @SaintsBR. XLIV, né, o famoso 44 em números romanos, né? Novamente, né, obrigado pelo convite, Jéssica, a Érica também pela companhia, né, nesse podcast. Felizmente, hoje não fiquei tão puto quanto as últimas participações que eu tive. Foi mais desestressar, né? E agora é foco no draft, foco na free agency, foco no Senhor Bowl, né, que vai ter, pra gente começar a olhar prospecto. Eu sei que vai chegar na nossa escolha, a gente vai pegar um Ed que vem de uma escola da segunda divisão do college e que tem um combine absurdo. Isso aí a gente já sabe que vai ter, né? Mas o foco agora é esse, off-season, e aproveitar pra gente realmente ver times bons e competentes nos playoffs. E é isso, gente. Abraço.
Érica, obrigado por estar aqui com a gente hoje novamente.
Eu que agradeço o convite, como sempre. Duas vezes consecutivas para reclamar do time, mas é para isso que estamos aí. E isso, né? Agora nos resta acompanhar essa busca por um coordenador ofensivo, por técnico de wide receiver, não sei o que, blá, todo mundo foi demitido, foi embora. E o draft, que é justamente isso, a gente vai pegar um maluco desconhecido que, tipo, é físico, mas é cru, mais cru que, sei lá, qualquer outra coisa. E é o que sobrou pra gente, né? Infelizmente. Mas muito obrigada, gente, por nos ouvir aí.
É isso, galera, chegamos ao fim aqui, é mais um Idead Podcast, dessa vez ao vivo, número 130 ao vivo. Obrigada a quem nos assistiu ao vivo, obrigada por quem vai nos assistir depois no YouTube, obrigada para quem está nos ouvindo no seu reprodutor favorito de podcasts, e lembrando aqui as nossas redes sociais, passando embaixo aqui no vídeo do YouTube, para quem está nos assistindo no YouTube. @SaintsBrasil09 no Twitter, ou X, Instagram, @MundoRudete, temos o nosso site mundorudete.com, e nos procure no Facebook, se você ainda usa aquilo lá, facebook.com. Estamos por lá, é só procurar Saints Brasil no Facebook. Saints Brasil no Facebook. E também, por favor, segue eu e as gurias lá no @FlorDosPerdome, tanto no Instagram quanto no Twitter, que também estamos falando dos Saints nesses lugares. E se você não segue aqui o nosso canal no YouTube, não curtiu o nosso canal no YouTube, por favor aí, dê like nesse vídeo, espalhe para os seus amigos que torçam, que torcem para o sempre e se inscreve no nosso canal. Obrigada a todo mundo, obrigada a ele pelo vídeo. E voltamos a qualquer momento aqui no YouTube ou no seu reprodutor favorito de podcast.